Cast News, edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:48, estamos de volta com o T-News Campo Mourão desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro. E sexta-feira é dia da gente bater um papo aqui com o prefeito Taubilo Tezeli. Para isso, também está liberado o nosso WhatsApp, que é o 44-3523-5248, para você enviar para cá a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão ao prefeito Taubilo Tezeli. Prefeito, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Uma semana, prefeito, que o assunto que está borbulhando aí em todas as esferas do município é o Hospital Santa Casa. Lembrando, mais
de
uma
novo,
vez...
né?
Lembrando que o Hospital Santa Casa é um hospital particular que presta serviços à comunidade moruense, presta serviço aos municípios da Concan. Mas o assunto é financeiro e geralmente vai bater na porta das prefeituras, né, prefeito? É um assunto que está borbulhando aí.
É muito bom você tocar nesse assunto para a gente poder esclarecer a população, que mesmo quem está próximo da gente imagina que a Santa Casa é um hospital da prefeitura. Da mesma forma que você tem um contrato com o Cisnor, que é o Dr. Claudino, que você tem um contrato com o Sisconcan, que você tem os prestadores como o Instituto do Rim, a clínica do antigo Dr. Hiroshi, Toma Imagem, o Dr. Marcos Corpa. Todos esses prestadores, eles têm contrato com a prefeitura. E não é diferente a Santa Casa. A Santa Casa também tem um contrato com a prefeitura de prestação de serviço. E ela é remunerada pelo trabalho que ela faz. E eu posso ter muita tranquilidade de falar da Santa Casa, porque desde o início eu participo. Como eu participo de várias reuniões, eu já participei de várias reuniões onde se falava assim, a dívida da Santa Casa é 5 milhões, outra hora a dívida da Santa Casa é 10 milhões, outra hora é 30, agora estão falando em 60. Por lá passaram vários presidentes, né? Então, ela prestou um serviço durante esse período e tem essa dívida aí com os fornecedores, com funcionários, com tributos. E vai chegando a hora que vai se tornando insustentável. Por quê? Quem tem uma trabalhista entra na justiça para bloquear a conta, de repente você não tem certidão para saber recursos do Estado ou da União. Volta aquela cultura de que quanto menos atender, menos prejuízo dá, que é o contrário. Quanto mais atender, menos prejuízo dá. É assim que a gente tem observado em outros hospitais. E com isso, a retaguarda hospitalar de Campo Mourão e da região, você tem muitas vezes que recorrer a outras cidades. Hoje a gente está levando pessoas para fazer cirurgia em Ivaiporã. Constantemente a gente está encaminhando o paciente para fora. Você tem muitas vezes paciente que fica na UPA uma semana esperando
uma vaga,
né? Uma vaga. E a população paga por isso e ela olha para o prefeito e fala assim, encontre uma solução. E ontem a gente recebeu vários ofícios da Santa Casa solicitando apoio financeiro. Dos prefeitos e também de Campo Mourão.
Lembrando que já teve um apoio financeiro no começo, no final do ano, que...
Mas aquele
apoio... antecipação, né?
Aquele é uma antecipação, mas só um ajuste que a gente sempre fez. Se antecipa e desconta em 10, 12, 13 vezes, então... E os prefeitos não tomam decisão rápida. Chega dezembro fechando o orçamento, chega janeiro, começa o orçamento a abrir. Muitos com preocupação com reeleição, muitos preocupação com receita, muitos não fecharam as suas contas, né? O Sisconcan não se reuniu com todos os prefeitos. E ontem o Rafael, que é o prefeito Bolacha lá de Moreira Salles, convidou para uma reunião as diretorias de Santa Casa para a gente falar sobre a situação do hospital, né, os últimos acontecimentos. E foi uma reunião até certo ponto, vamos dizer, eu achei que seria interessante, que você poderia avançar, mas não vi que avançou.
Não teve
nenhum.
Soluções nessa
não.
reunião.
Porque é mais ou menos assim, ela tem de subvenção, vamos dizer, da região, vamos dizer, 500 mil, um exemplo. A extra SUS e ela quer 2 milhões. Então você tem que chamar os prefeitos e falar: você dava 50, você vai dar 100. Você, prefeito que mandava 500, vai ter que dar 1 milhão, 6 milhões por ano. E isso você demanda uma reunião com todos os prefeitos. Então O que o Rafael falou, então vou convocar os prefeitos até terça-feira para dar uma resposta.
Uhum.
Foi basicamente isso. Mas ficou muito difícil a relação dos prefeitos com o hospital. Que o comportamento deles é estranho em relação
aos hospitais. Com essa nova diretoria.
É, porque eles entendem o seguinte: eu quero, obrigado, e se vocês não nos atender, eles vão fechar o hospital, nós vamos deixar de atender, nós vamos reduzir atendimento. É algo assim que eu nunca ouvi.
Esse é um problema, prefeito, que causa um pânico na população, porque a primeira fala que vem é vamos fechar o atendimento.
É. Só que é um hospital que nós construímos fazem o quê? 20 anos, que dificilmente vai acontecer o fechamento. Antes disso, pode ter uma intervenção. Antes disso, pode ter intervenção municipal, judicial, sei lá, do judiciário, né? Então, não vai acontecer isso. E o que, que nós colocamos, uma das propostas que nós fizemos, se eles não estão tendo condição de tocar o hospital? Se lá no passado, a maioria dos presidentes deixaram essa situação é insustentável hoje, por que não experimentar um grupo de fora que assuma o hospital?
Uhum.
Essa proposta foi feita também. E que tem grupos interessados em assumir o hospital, inclusive com as dívidas que estão aí. Mas foi descartado pela diretoria essa possibilidade. Então, restou o quê? Uma reunião na terça-feira ou quarta com os prefeitos, para ver que caminho, o que os prefeitos vão fazer, o que eles entendem, né, que pode ser repassado para o hospital. E fica algo assim como se fosse uma obrigação, que na realidade não é uma obrigação. A mesma obrigação que nós teríamos que fazer com todos os outros prestadores, ó, a tabela do SUS é baixa, vamos completar o Marcos Corpo, vamos completar o Tom Imagem, vamos completar para o Dr. Claudino, vamos completar para o Instituto do Rim, que recentemente se viu o Instituto do Rim se manifestando também que não ia atender mais porque o valor era baixo, não é verdade?
Sim.
Bom, se o governo federal não consegue atender pelo SUS e repasse, não aumenta o valor do repasse, como que os municípios vão conseguir fazer o que o governo federal faz? Então era a mesma coisa que você falasse, bom, vão ter dois SUS, né? Um SUS que o governo federal repassa, outro SUS que os municípios repassam. Nem todos os municípios têm uma situação confortável.
Sim, claro.
Outro tem. Daí ontem eu peguei, ao terminar a reunião, falei, vou fazer algumas pesquisas para ver se nós estamos certos, se nós estamos errados, porque a gente recebe tanta informação, né? E eu liguei para o prefeito de Paranavaí, para a secretária de saúde. Lá eles têm 21 municípios. Eles repassam de subvenção 410 mil para o hospital. Até liguei para o Moarama, 330 com os plantões. Lá não tem UPA, não tem dois pronto atendimento que nós temos em Camorão, que nos custa quase 2 milhões por mês. 330. Daí liguei para Goirê, 360. Tirando os plantões, vem para 200, vamos dizer 200, porque os plantões nós temos, né? Então, se você considerar o tamanho de Ubiratã, o tamanho de Paranavaí, o tamanho de Campo Mourão, os valores repassados praticamente estão dentro do que acontece, né? Nos outros hospitais. E tudo que os prefeitos querem é ter paz para trabalhar, é ter tranquilidade para trabalhar. O que não pode, de repente, ser todo período eleitoral, vem uma faca no pescoço e fala assim, ó, isso eu já vivo faz quanto tempo? Quantas vezes você ouviu em período eleitoral?
Sim.
Ah, vão fechar o hospital se não der dinheiro, os médicos entraram em greve porque não receberam. Quantas vezes nós já ouvimos isso aí? Eu acho que a gente quer paz na cidade, ter um serviço de atenção básica na saúde, a retaguarda hospitalar atendendo as nossas necessidades e os municípios avaliando o que pode, o que não pode, o quanto que pode, o quanto que não pode repassar. Então é essa aí a grande dificuldade que a gente tem no dia a dia.
Mas, prefeito, como o senhor mesmo disse, se tem grupos interessados em administrar o hospital, por que não repassar e buscar uma excelência no atendimento, já que a nova diretoria está com dificuldades e, pelo que se mostra no dia a dia, não está tendo a capacidade da administração na parte financeira? E se tem grupo interessado, por que não repassar?
O que eu não entendo, pode ter aquela paixão, né? O hospital é nosso, ele vai continuar sendo nosso. Ele não vai, ninguém vai levar ele nas costas aqui de Campo Mourão. Mas se até hoje não deu certo em 20 anos do jeito que o hospital vem sendo conduzido, por que não pegar a experiência de algum hospital que é bem administrado, que de repente tem interesse em Campo Mourão?
Podemos pegar o Hospital Santa Casa de Maringá.
Olha,
que é administrado.
Que a diretoria da Santa Casa que é responsável por isso, né? Mas como você está num. Você acaba sendo procurado. Como talvez eles também possam ter sido procurados, né? E eu só levei a informação, olha, tive a procura de dois grupos interessados. Não temos interesse, morreu o assunto.
Pois é, eu acho que precisa se mexer nisso, porque precisa melhorar e a população não pode ficar nessa incerteza de precisando. Essa semana nós tínhamos um grupo da imprensa, prefeito, no WhatsApp, que acaba tendo sigilo da informação, de quem é a fonte, né? Porque temos esse direito, mas de pacientes oncológicos que com exame marcado, tudo teve que... esperava, a prefeitura, eu acho que já está arrumando lugares para onde levar esses pacientes, falta de seringa, falta de remédio, falta de soro.
É, o que o Instituto do Rim, o Instituto do Câncer, ele é um credenciamento da Santa Casa.
Sim.
Então a gente paga para a Santa Casa efetuar o pagamento para o Instituto do Rim.
Câncer,
Instituto do Câncer. Bom, se por uma aventura está faltando no Instituto, tem alguma coisa errada, porque o município está fazendo o pagamento religiosamente no dia certo.
É médicos...
Paga para Santa Casa que faz o pagamento para o Instituto.
Médicos reclamando da falta de pagamento, funcionários que saíram de férias e ainda não tinham recebido.
Mas isso aí, a gente não tem esse conhecimento porque a gente não tem gestão de conselho do que acontece.
Sim,
lá.
Como eu disse, isso é uma. São informações que chegam num grupo da imprensa, onde o sigilo da fonte é garantido. Então a gente ainda não tem as provas, mas as informações vão chegando e espero que isso se resolva e seja o melhor para o hospital.
Olha, a gente tem que torcer para as coisas deem certo, né? E o que a população quer é ter tranquilidade, porque o Campo Mourão é uma cidade de uma região que tem 25 municípios que vem a Campo Mourão em busca de serviço, de estudo, saúde, né, do comércio. E uma cidade, ela tem que ter o serviço funcionando, né? Ela tem que ter. Se alguém vai mudar para Campo Mourão, ele quer saber: poxa, como é que eu vou para uma cidade que não tem hospital? Ou como é que eu vou para a cidade que eu não tenho onde estudar meus filhos? Como é que eu mudo na cidade? Sim. Entendeu? Então tudo isso é avaliado. Agora a gente torce para que no final isso tudo se encaminhe e dê certo.
Tem uma pergunta aqui do Flávio. Existe alguma possibilidade de quem quiser ajudar o Hospital Santa Casa possa fazer isso com um valor simbólico na conta de energia ou água? Morei por fora por 13 anos e sempre essa situação de falta de dinheiro, existe a possibilidade desse tipo de parceria? Existe, né?
Existe.
Os sócios, né?
E tem pessoas que contribuem com o hospital, tem pessoas que contribuem na conta, não sei se é muito, né? E tem aí também um terreno que a família Gurgel destinou para eles,
no Ecoville, né?
Pra eles fazerem uma rifa para ajudar a pagar salário, 13º, né? Então sempre tem pessoas que querem ajudar o hospital.
Lembrando que os sócios, né, marcaram uma assembleia para daqui 15 dias, é isso? Para 15 de fevereiro. Uma assembleia entre os associados para também tentar uma solução para o Hospital Santa Casa. Muito bem, prefeito. Vamos falar de coisa boa, prefeito? Não que o Hospital Santa Casa não seja uma coisa boa, mas é a geração de empregos em Campo Mourão. Mais uma vez, Campo Mourão figurou entre as cidades que mais estão gerando emprego.
A cidade de Campo Mourão não é uma cidade, vamos dizer, grande, é uma cidade de um porte médio, mas que ela vem se desenvolvendo de uma maneira geral. Você tem uma agricultura consolidada. Lá no passado nós vivemos da madeira, né? No passado do café, né? E hoje a gente vive um momento assim de desenvolvimento tecnológico. Várias empresas de tecnologia, várias atividades empresariais e a economia vem sendo assim, vamos dizer, diversificada, né? E isso é bom porque gera emprego, dá oportunidade para essa juventude que está estudando na cidade e todos nós ganhamos com isso. Então ela vem, se você pegar o número de empregos, o número de empresas abertas, o número de construção acontecendo, todos os índices são crescentes. Por isso que a prefeitura tem que se preocupar em colocar infraestrutura por toda a cidade para que as pessoas que querem investir na cidade, elas moram numa cidade onde funciona tudo, né? E aí Quem mede isso é o governo federal e quem mede isso é esse trabalho que a gente faz no Cine. Hoje o problema deixou de ser emprego em Campo Mourão. Se você fizer qualquer pesquisa hoje, não é problema no emprego. Hoje o problema é de saúde que a gente tem que trabalhar para resolver. Mas a questão de emprego está num índice assim, bem baixo das pesquisas que a gente faz, né? E todos os dias a gente vê oferta de emprego. Todos os dias, se você pegar o Cine hoje, você observa as ofertas de emprego que tem. E quando tem oferta de emprego, tem outra ponta. Se você não tem qualificação, muitas vezes a gente trabalha com vários cursos para qualificar as pessoas para elas poderem conseguir emprego.
Entrar
no mercado de trabalho.
Até essa semana teve a história de um rapaz que procurou o CRAS, né? E ele vivia na rua, ele veio do Mato Grosso do Sul, se não me engano, vivia aqui nas ruas em Campo Mourão, usuário de drogas, bebida alcoólica, procurou o CRAS e o CRAS ofereceu um curso para ele, um lugar para ele ficar, para tomar um banho e tal. E agora o rapaz está empregado hoje, ele agradece essa assistência que ele teve em Campo Mourão, saiu das ruas.
Já teve uns 3 casos como esse, né? Porque você tem aí 50, 60 moradores de rua, uns 30 é de Campo Mourão. E esses outros 30, existem rotatividade. Eles ganham passagem para Campo Mourão, de volta, de repente, daí no tempo, vem outros, né? E a gente acompanha esse pessoal. E quando a gente vê que a pessoa quer mudar de vida, ou quer se qualificar, ou quer arrumar uma colocação, a gente vai e oferece, né? E a gente já teve, acho que, 3 casos como esse.
Disse que esse rapaz, ele foi lá, no caso, procurar uma passagem para ir embora. Ele falou, não, eu vou voltar para minha cidade. E lá, não, falei, não, quer ficar, você vai ter um curso, isso, tal, tal. E o rapaz ficou e tá muito feliz em Campo Mourão. Falar da menina dos olhos, antes que eu conheço o senhor, esse assunto, o senhor é apaixonado por ele, que é a educação, e temos a volta às aulas na segunda-feira, a criançada volta para as salas de aula, prefeito.
O nosso trabalho sempre foi, desde o primeiro dia do mandato, se você olhar para todos esses CMEs que estão em Campo Mourão, quase todos, com exceção acho que de uns 3 ou 4, foram construídos durante o tempo que eu passei pela prefeitura. E agora nós começamos a trabalhar a primeira construção de escola do estado, ampliar os nossos CMEs e as nossas escolas que a gente está fazendo. E fizemos 3 reivindicações. Uma para o governo de estado para fazer uma escola estadual e 2 para o governo federal para fazer 2 escolas novas em Campo Mourão. Tudo está caminhando. Eu acho que a do estado já deu certo e a gente acredita que a do governo federal vai dar certo também. E também trabalhamos, já fizemos uma reunião com o reitor do Instituto Federal de Educação, pensando numa escola técnica em Campo Mourão. Então a gente trabalha com educação fazendo o que a gente consegue, né? Ontem teve a reunião com todos os funcionários, todos ali a gente observa a motivação de voltar para a sala de aula. Nós não conseguimos ainda recuperar todas as escolas por falta de projeto, por tempo, mas a gente gostaria de até o final do mandato deixar tudo arrumado. E não tem como você não pensar em educação, porque é a geração futura. Você pensa bem, Luiz, você lembra da primeira escola tua?
Lembro.
E você lembra da tua primeira professora?
Lembro.
E você, quando você encontra essa primeira professora, você tem vontade de dar um abraço nela, não é isso?
Sim.
Como você tem vontade de ir na escola que você estudou e tirar uma fotografia na frente. Então, os professores, eles têm um papel para as futuras gerações, né?
Sim.
E eles têm que ser valorizados. Eles têm que sempre ser valorizados pelo trabalho que eles fazem, né? E ontem foi um dia importante, um dia de reunião, de palestra, de parte cultural, onde a gente consegue reunir os mais de 1.500 funcionários da educação.
Quanto maior é o nível das escolas públicas, tirando as privadas que já tem, né? Mas quanto maior o nível da escola pública, é a melhor geração que teremos no futuro para o crescimento da cidade, né? Os cidadãos e das cidades serão as melhores.
As escolas públicas estão melhorando. Você vai na escola pública, já tem computador ou tablet, já tem lousa digital, já tem um começo de equipamento e material de robótica. Se eles já começam a ter uma escola diferente, né?
Sim.
Não falta material didático. O que a gente precisa muito é construir mais escolas para avançar no período integral.
Muito bem. Prefeito, a nossa construção civil também está em alta, né? Campo Mourão está aí falta pedreiro, falta mão de obra aí para tanta obra acontecendo em Campo Mourão. E essa semana tivemos a informação, né, dos 4 prédios que já estão liberados com mais de 20 andares. Quer dizer, é um crescimento na cidade.
Fazia muito tempo que a gente não tinha construção de prédios, né? Uhum. E é um volume grande se considerar o número de prédios que nós temos em Campo Mourão. Você vai, a área central aí, você vai observar que ela vai ganhar com isso, né? E aí já começa, aumenta o problema de trânsito, o comércio cresce na área central. Então,
é uma cadeia de situações que precisa ser
desenrolada. Mas isso a gente entende porque se tem construção de prédio, porque tem interessado.
Uhum.
Né? Tem investidor ou tem morador, e é muito bom para a cidade isso.
Essa semana eu conversei com o Márcio Carraro e estava falando do novo plano diretor para 10 anos em Campo Mourão, né? E tudo isso estava sendo discutido e tudo isso vai num crescimento para que 10 anos Campo Mourão seja muito diferente, né?
A cidade, ela vem crescendo, só que ela vem crescendo num ritmo que permite que o município coloque infraestrutura à disposição da população.
Uhum.
Por exemplo, você vai crescendo a cidade, você vai aumentando a escola, a unidade de saúde, você vai melhorando a infraestrutura e vai atendendo a população de maneira geral. Nós temos lá de 80 mil no último IBGF, 84, foi para 100, né?
Uhum.
É, para a gente aumentar a nossa receita, tem que, acho que para 102 ou 102.800, uma coisa assim. É um número assim. Então, a cada momento que cresce a população, cresce a receita que a gente recebe do governo federal. Então, a gente precisaria estar no próximo contagem, nós já vai dar esse valor que a gente precisa, que acho que é 102.800, e já aumenta um percentual da arrecadação. E a cidade, ela vai se transformando, né? Uma cidade boa para viver, uma cidade que funciona espaço, funciona cultura, funciona esporte, a educação, a saúde, tem uma infraestrutura boa. E é uma cidade, eu entendo, muito boa para morar.
Senhor, falando em infraestrutura, neste sábado serão entregues oficialmente as obras lá de revitalização do ginásio JK. Além da reforma geral no ginásio, né, que aconteceu, temos investimentos no entorno, né, que contemplam o parque para cães, o parcão, tem um parque infantil, pista de caminhada, pista de skate, quadra de basquete, ATI, tem uma iluminação externa, interna, tem uma modificada bacana lá no JK.
É que vai demorar, você não consegue tudo numa secretaria só do governo. Então, de repente, você consegue para o ginásio de esportes. Dependeria de um tempo, você consegue, uhum, o parquinho. De repente, você vai na secretaria e consegue o parcão lá, né?
Sim.
Daí você vai melhorando. Agora, o que tinha que ser feito lá, está feito.
Essa semana eu estive ali no complexo ali do JK e após as 6 da tarde vi a movimentação de pais, né? Com as crianças, um parquinho,
deu
uma caminhada.
Deu tão certo, Luiz, isso daí, que lá no Centro Social Urbano, nós recuperamos o ginásio, recuperamos a tabela, colocamos um parquinho provisório, agora colocamos um parquinho para deficiente, estamos instalando um parquinho para deficiente e vai chegar um parque novo de 200 metros lá, na quadra.
Uhum.
E a gente observa que os pais, depois do expediente, vão lá tomar chimarrão, ver o filho no parquinho. É isso aí, se não tivesse ali, eles não iriam no Parque do Lago, de repente, ou não iriam em outro local. Então você tem que proporcionar perto da sua casa, né? Equipamentos de saúde, educação, de lazer. E é o que a gente está tentando fazer. Agora nós estamos trabalhando no Jardim Aeroporto, vamos trabalhar no Jardim Santa Cruz, vamos trabalhar no Veneza, no Mendes, no ginásio do Lar Paraná, e na Urupês, e aos poucos a gente vai melhorando os espaços da população para a população utilizar.
E isso era a falta das praças em Campo Mourão era enorme, né, prefeito? Não tinha esse espaço, né?
Não
existia.
Não
houve essa preocupação lá?
Não, ali, por exemplo, no Flora também tem um parque. Nós temos hoje, Luiz, entre escolas e na cidade, seguramente nós instalamos uns 60, 70 parquinhos.
Uhum.
Agora, recentemente, nós estamos instalando lá no Ipanema, um ATI, um parquinho.
Uhum.
Ali no Diamante também, um ATI, um parquinho. Então, a gente está dizendo, agora nós estamos pensando no Avelino. Aos poucos, você está distribuindo para a cidade praças, espaço de lazer. E o parquinho, uma ATI próximo da casa das famílias, é muito importante.
Muito bem. E falando aí em investimentos, prefeito, em jogos, em parques, nós teremos aí os jogos escolares mais uma vez em Campo Mourão, né? Serão 2 etapas agora para a garotada aí de 12 a 14 anos, que vai correr em julho. E depois, em setembro, nós temos o Paraná, o Bom de Bola.
É 2 eventos do governo do estado que nós estamos trazendo para Campo Mourão. Em torno de 6 mil pessoas que vão estar presentes em Camorão nesse período. Então é bom para a economia da cidade, as praças de esporte nossas estão recuperadas, nós temos a estrutura adequada e nós temos uma equipe na Fundação de Esportes acostumada a fazer eventos. E a gente, sempre a gente faz bem feito. O Estado fala, quando dá certo em Camorão, a gente não tem quase preocupação.
Muito bem, para tudo isso acontecer, para tudo isso girar, precisa-se de dinheiro, pra, né?
Não, as praças esportivas nossas já estão arrumadas. O dinheiro que precisa, muitas vezes, quando você vai sediar um jogo, você tem que preparar seus espaços. Nós já investimos nos nossos espaços, a gente vem investindo. Então todos os espaços nossos vão estar adequados, já prontos para receber. Não vai ter necessidade de você fazer investimento para os jogos. Você está com a pista de atletismo pronta, você está com as praças esportivas prontas. Nós já estamos com o trabalho de recuperação dos dois estádios. Já tem Piquirivaí, já tem o Lar Paraná, já tem o Silvano. Então a gente não tem esse problema de investimento que já não estão na programação da administração.
Muito bem, prefeito. Ah, vamos falar de IPTU. Agora, prefeito, já vai estar disponível, né, para pagamento à vista no dia 11 de março com 10% de desconto para quem paga o IPTU em dia, né?
Você tem uma vantagem, né, de quem mantém seu IPTU em dia, você ganha um desconto, né? E qualquer conta que você fizer, sempre compensa pagar à vista. Sempre compensa pagar à vista, né? E esse é o imposto que ele é do município. O município recebe do ICMS, vamos dizer, do imposto de renda uma parte, né? E esse é o imposto, o único imposto que é exclusivamente do município. Que você desse imposto, você retira um percentual para educação, um percentual para saúde e outro é um recurso livre que você destina para fazer os outros investimentos em Camorão. E é um imposto muito importante para a receita da cidade.
Muito bem, prefeito. Chegamos aqui ao final do nosso tempo no TNews dessa sexta-feira. Para o senhor, um excelente final de semana.
Para você também, para todos os ouvintes da Rádio T.